difícil não ficarmos com a morte na mente, com a morte da minha mãe há duas semanas exatamente, agora a morte de um amigo, pastor Alain, dois velórios, duas vezes que eu cheguei, duas horas depois da morte de cada um. Então eu acho que vale a pena compartilhar com vocês algumas passagens que vocês já conhecem e que ensinam verdades que uma criança conhece sobre a morte ou sobre a vida. Mas refletir um pouco, só isso. Acho que isso nos fará bem. A morte é descrita de várias... A vida é descrita de várias maneiras, figuradamente. Uma delas é neblina. Tiago 4, 14. Eu posso ler, se nem vocês irem lá, não. Vai não saber o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Uma figura semelhante a esta é fumaça. Também era descrita na outra passagem como fumaça. Parece a ideia. E, paralelamente, também como relva, lá em Salmo capítulo 90, versículo 5, diz assim, Salmo 90, versículo 5, falando dos seres humanos, né? A Deus, tu os arrastas na torrente, são como um sono, que já é uma outra figura, a ideia de sono, que eu não vou comentar. Aí vem, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Eu vou querer só esses dois tipos de ilustração. A primeira, que é neblina ou fumaça, dá a ideia do quão é rápido e previsível o final da vida. Ela pode vir muito rápido e, de repente, se acaba. Todos sabem como é uma neblina ou uma fumaça. Por que essas coisas estão aqui escritas se, como eu disse, uma criança sabe? Um coleguinha estava vivo e houve um problema com ele, pegou uma doença, morreu. O colega de 5 anos de idade, 8 anos de idade, isso acontece o tempo todo. Então não precisa dizer para uma criança que a vida é rápida. Pode ser rápida. Mas a Bíblia diz, se ela diz, é porque ela quer, não que nós saibamos, porque nós já sabemos, só pela própria vida. Mas eu acho que além do propósito de Deus que nós saibamos disso, é refletir. Refletir. Eu não canso de repetir que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E uma dessas características é a capacidade de raciocinar, de pensar, de comparar uma coisa com a outra e tirar conclusões. Nós temos isto. E usamos isto o tempo todo para o nosso viver. Mas, espiritualmente, eu entendo que nós devemos ser mais agressivos nisso, mais dedicados a tirar conclusões dessas coisas. Então, a Bíblia é neblina, é isso eu sei. Ok, mas e que você faz com isso? De uma maneira muito, muito rápida. Né? Minhas pregações de quarta-feira, né? Muito. Tapete toque em alguns pontos. Menos. Conclusão. Dar menos valor a realidades e projetos terrenos. Por quê? Porque você pensa nas coisas daqui, projeta, faz mil planos, e se dedica de uma maneira tal, e se prepara para esses planos, aí, acabou. A vida acabou. Com 90 e tantos anos, como foi a irmã Carminha, eu nem diria que foi rápido. No sentido de eternidade, claro, é uma fração, mas no sentido de uma idade máxima de vida hoje, 100, 100 e poucos anos, não foi rápido. Nesse sentido, não foi. Mas poderia ter sido. E ela nunca soube que ia viver 92 anos. Claro, não se sabe. Você sabe quantos anos você ia viver? O pastor Alan saberia quantos anos ele ia viver? Se plantasse 2 meses atrás? Não sei. Talvez 90, 80, 100, sei lá. Ele, nunca perguntei a ele isso. Eu sei que perguntando ou não, ele já foi. E é porque tinha 68. Né? Se fosse, tem de 50, tem de 40, tem de 30, tem de 20, tem de todo jeito. Então, fazer grandes projetos, grandes, eu digo grandes, é que toma boa parte do intelecto, da mente, do tempo, das energias, e se dedica de uma maneira como se aquele projeto fosse tudo na vida. E pode até ser na vida aqui, mas a própria vida aqui não merece confiança. A estadia aqui é incerta. Então não é lógico, não é razoável se dedicar tanto. Então é tudo bem que o jovem pense no vestibular, como acabou de um ali pedir, e nos seus estudos. Claro, tudo bem. Mas não se esqueça de que você pode não chegar no fim da faculdade e morrer antes. E o pastor está, ó, tá down. Será? Será? É por isso mesmo que a Bíblia diz que a vida é como a neblina. É para nos deixar down ou para nos deixar atentos? Então o que a gente fica é atento. E eu sinto a responsabilidade de mexer com vocês todos, independente da idade. Claro que especialmente os mais novos, que estão bem mais velhos, já passaram deste aspecto de uma vida muito rápida aqui. Alguns são mais longas, Deus dá, mas nem todas. E inversamente proporcional a dar menos peso, menos valor aos projetos e planos terrenos, aos projetos e planos espirituais. E falta de palavras de Jesus não foi do próprio Jesus. Claramente, ele não poderia ter deixado mais evidente. Não invistam aqui, não, porque aqui passa. Invistam no alto. Então não é nem que não tem sentido fazer planos para o alto, projetos e investir nas coisas que eu não estou nem vendo, nem tendo direito, esse negócio de galardão, não tem muito sentido isso, não. Tem, porque Jesus Cristo disse, invista as coisas do alto. Como? Aí já seria uma outra pregação, mas você sabe como. Nos projetos, visando as coisas espirituais, as pregações, a falar de Cristo, como o Vartan acabou de falar, e interessar em levar Cristo para as pessoas, ou as pessoas a Cristo, e servir, e tantas coisas. É, ter projetos nessa área também. Não é só se formar, não é só casar, não é só ter filho, não é só isso. São projetos válidos, ok. Mas não faça de uma maneira desproporcional, grande demais as coisas da terra. Aí a vida vem e se acaba. Então, essa é a primeira parte. A segunda que eu quero falar é essa da relva. O da relva é interessante. A ideia ali não é só da rapidez, que está incluído também, porque lá falam que é rápido, mas é a rapidez, sim, mas da perda do brilho da vida, da beleza da vida. Aqui fala que ela floresce de manhã, viçosa, bonita, floresce, aí de tarde já murchou. Pedro diz lá também, que fala também a ideia de que ela, a glória é muito rápida. Uma flor, toda a sua glória, depois ela murcha e e morre. Então, é muito lindo, né? O corpo humano, a saúde humana, como funciona tudo dentro de nós, é muito, muitíssimo bem feito. E aí, de repente, alguém morre, com pouco tempo, está dizendo, vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Vão sepultar, vão cremar, porque tem uma providência, como é, daqui a pouco tempo vai fazer efeito aí no corpo. Tá, já fica assim, olha, olha. Cadê a glória do corpo, a beleza, a visão, a audição, tudo, tudo funciona de uma maneira tão normalmente tão boa e complexa. Encerra, termina. Então, essa ideia da flor, da beleza, que está linda uma flor hoje, quem é fotógrafo de flor, que diga, né? Sou doido para tirar foto de flor. É belíssima. Diz o seguinte, murcha e feia. Pois é. Então, eu acho que isso é ruim para a geração de hoje, que cultua muito o corpo. E não é só as meninas que querem estar mais bonitinhas, não. Há uma espécie de uma cultura levada... Há um aspecto benigno nisso, bom, válido, mas que, tipicamente do ser humano, exagera-se, aí vai para o outro extremo. Então, esta ideia de academia, de malhar, de cuidar, é uma coisa meio que ficou, está, creio eu, se dedica tempo demais para isso, muito exagerado, e cada um preocupado demais em cuidar daquilo, se embelezar. Alguns aí vêm mesmo para a parte mais de vaidade, fazer cirurgia de não sei o quê, ajeitar aquilo, aquilo outro. Um esforço, dinheiro, tempo. Quando entra na questão da saúde, tudo bem, mas às vezes é exagerado, não precisa tanto. Aí você dedica muito tempo para o seu corpo. Aí o seu corpo, puff, poucas horas depois está morto e tem que enterrar rápido. Ou cremar rápido. Assim fica muito complicado o negócio. Tanto esforço, tanto. Dê atenção, mas não exagera. Ligado mais nas coisas do alto. Tem pessoas que fazem pouca ginástica e musculação e essas coisas todas, e tem saúde boa, pergunte, examine. Tem muita gente. Não é obrigado, você está o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. Aí você vai para o médico, ele lhe pergunta, aí a palavrinha está lá, né? Sedentarismo. É sedentário, ele vai correr de coração breve, aí faz um exame, aí o exame diz assim, você tem 83,5% de possibilidade de ter um infarto. Onde é que isso vai levar? Os exames, não sei se você anotou, os exames saem assim, um percentual de probabilidade de você ter um infarto como assim. E, então, eu não sei, a ciência vai ficando muito, muito exata e vão avançando muito, e todo mundo muito monitorado, muito fiscalizado, se não fosse, não serve. Aí tem uma indústria bilionária de produtos para comprar, para fazer esporte, para academia, tem que ser o tênis tal, tem que ser a meia tal, tem que ser a malha tal, tem que ser o que tal. E tudo especializado para aquilo, tudo pode, mais florestas na cidade, pode ver, academia, pode ver aí. Então, eu acho, olhando essas coisas e meditando e pensando, eu acho que está havendo um exagero. Não se desprezar e não ficar realmente sedentário, como me dizem, de uma maneira muito forte. Mas não vá para outro extremo, não. O seu corpo, cuide dele e tal, mas até certo ponto, seja responsável, repita a questão da saúde, você tem alergia ao produto tal, tem intolerância tal, respeite, claro. Não estou falando isso. Estou dizendo de algo mais de cuidado com excesso. Acho que é exagerado. Então, vamos nos ligar mais para as coisas do alto. Eu gosto de pensar, quando eu vejo alguém morrendo assim, e pensar, especialmente no caso do Alain, no momento de 92, não tinha mais muitos planos. Mas o Alain, sim, planos, projetos e tudo. Me lembro do outro irmão em Cristo, missionário, Raimundo Rainer. Ele foi ficando paralítico, de baixo para cima, até mexer só o pescoço. Até o pulmão não funcionava mais e morreu sem poder respirar. E foi um ano o processo. E ele nunca reclamou, só reclamava de uma coisa. Os projetos dele. Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer aquilo. Cheio de projetos. Aí Deus, pá! Não. Meu projeto é me trazer para casa. Então, seus projetinhos, tenha, respeite, cuide deles, mas dê muito valor, mais do que é para dar. E tenha mais projetos espirituais. Esses não vão se acabar nunca. Pelo contrário, vão lhe dar um rendimento que você nem imagina. Acho que muito crente vai chegar lá no céu e dizer: ei, se eu soubesse que era tão bom e que poderia ter investido tanto mais lá na terra, nas coisas daqui. Ou se Jesus tivesse dito isso, ele disse. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nos ajuda a ter mais sabedoria para refletirmos sobre a morte, que é o fim da vida. Pensar que esta vida aqui é muito fugaz, muito como fumaça e neblina, e que o nosso corpo, aqui nós damos tanto valor, talvez valha menos do que a gente pensa. Ou pelo menos o cuidado dele não seja tão necessário quanto a gente pensa. Melhor colocando desta forma. Então, nos ajuda nessas coisas, dá-nos sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.